Hugo, estás bem? Estás fixe?
Está tudo ótimo. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no final de dia a falar sobre coisas que nos dão muito gosto, e que fazemos com muita vontade. E, sobretudo, tentar a falar para alguém, com colaboração estreita com uma rádio universidade, que foi aí também que tudo começou. Um bocadinho mais abaixo, na Rádio Universidade de Coimbra, mas pronto. Então tenho um carinho muito, muito grande. Aliás, cheguei a visitar a RUM, ainda na altura das instalações muito, muito antigas. Zé Reis, salvo erro, que fazia o programa de música portuguesa e por aí em diante. Então há muito, muito tempo. Mas muito obrigado.
Ora essa, é um prazer conhecer-te aqui assim, porque eu ainda não me tinha cruzado contigo, mas tenho tanta curiosidade pessoal hoje, eu vou estar aqui a controlar-me ao máximo para não te lançar perguntas de música, porque sabes que neste período de pandemia e tudo mais, aproximei-me um pouco de alguma malta também de Leiria e foi malta com quem eu tive muita, pá, pelo menos eu, falo por mim, tive muita química e gostei muito de conhecer e de falar e até me disseram que eu tenho que passar por aí e eu sei que tenho que passar por aí.
Tens de vir cá, estás já convidado e há testemunhas, por isso, quando desceres, vens cá visitar a Malta, visitar o Serra, o espaço cultural e conhecer também mais algumas pessoas que aqui andam.
Tá, sem dúvida, é fantástico o teu trabalho e o vosso trabalho é incrível. Eu nem sabia bem a preparar a entrevista, pronto, começar, porque por um lado há malta que já conhece e já sabe muito bem do que é que estamos a falar, há malta também que não conhece e isto vai passar em antena aqui na Rádio Universitária do Minho e eu acho que nunca é demais. Se calhar, eu se calhar vou tentar ajudar, porque ir por passos, ou seja, temos o Hugo, temos a editora, temos a edição e temos a música, e depois temos todo o resto, que são os projetos, as produções, o sistema educativo, o serviço educativo neste caso. Se calhar, eu começaria, como é que o Hugo e a música, porque se calhar já respondeste várias vezes esta questão, mas onde é que o Hugo se cruza com a música depois da faculdade, direito e tal?
Não, acho que até foi antes, sabes isto. Há uma história muito curiosa e que envolve também uma pessoa da rádio. Eu estava para aí no sétimo ano, na Associação de Estudantes, e tínhamos lá um vinil de Mata-Ratos. Então estávamos a ouvir Mata-Ratos na sala da associação e entra o professor de matemática, na altura estagiário, a dizer: Epá, vocês ouvem Mata-Ratos? E nós, isto vai correr mal, de certeza absoluta. E ele: Não, não, eu gosto muito e passo no meu programa. E nós: Não, toda a gente só ouve, a minha sogra é um boi, que era a música conhecida. E ele: Não, não, eu passo a faixa A do lado B, Amor Eterno. E nós: Epá, este gajo conhece o disco. Chama-se Fausto Silva, ainda hoje faz o Santos da Casa, na Rádio Universidade de Coimbra, e então e ele estagiou na altura na Escola da Maceira, e foi muito curioso, porque logo nessa altura nós quisemos também fazer uma radioescola, e foi também na altura que eu pensava, epá, eu devia aprender a tocar, mas eu fui só uma aula de 2 horas de guitarra, e quando acabou a aula eu não sabia os acordes da Mulher Gorda sequer, e então eu só cheguei à conclusão, deixei de ouvir 3 grandes discos, para estar aqui enfiado 2 horas para ser um mau executante, e resolvi nunca mais sequer aprender a tocar o que quer que seja e dedicar-me só a aproveitar a música e a tentar fazê-la chegar o mais longe possível. Por isso, não sei nada de Dó Ré Mis,
Podias
gosto,
ter
isto é
ido
uma paixão.
a uma aula de bateria.
Então, é verdade. Mas depois, agora tenho cá um garoto em casa que quero, pronto, até porque, apesar de ter 9 anos, já faz o seu programa de rádio também, e o herói dele é baterista, portanto,
Isso é
então
incrível.
começou a
O
escutar Gorillaz e
programa.
descobriu o Tony Allan. Sim, descobriu o Tony Allan através dos Gorillaz, e então agora está sempre a pedir-me tudo o que é Tony Allan e Fela Kuti e por aí em diante,
Já vai
então.
com gosto, já começa bem. Mas ele tem um programa, disseste, desculpa.
Tem, nós no confinamento começámos a marcar aqui posição em casa para não haver tantos ecrãs. E eu voltei a fazer rádio, então, e ele ficou com o bichinho e também começou a fazer e desenvolveu uma técnica muito interessante até, que é, ele como não sabia fazer passagens, então fazia uma playlist no Spotify, e depois faz pausa e fala entre as músicas. Então chamou ao programa Spotify porque fazia isto na aparelhagem.
Hugo, espetacular, incrível. Isso era o que nós fazíamos com as cassetes. Nós tentávamos e
Exatamente.
agora baixávamos o volume e agora vamos passar a música tal, a paixão da
Sem
rádio,
dúvida.
incrível. Pois olha, tanta coisa que falar, tu voltaste, tu também estás com uma parceria com o Hugo, certo? Estás, sim.
Sim, voltei a fazer programa para a RUC semanal. Agora eu, a Sara Mendes e o meu garoto. Vamos alternando às semanas
Que
e
fixe.
vamos fazendo. Às vezes vamos lá à rádio, outras vezes fazemos em casa, no nosso estúdio caseiro e passamos. É sempre giro ir à rádio e levar uma montanha de vinis e voltar a passar vinis em direto na rádio, que é uma coisa que já se faz pouco, mas que nos dá muito prazer também.
Olha, eu vou relembrar a malta que nós vamos estar aqui, sensivelmente, mais uns 20 minutos a conversar e que, por vezes, a malta guarda, por vezes não, quase sempre a malta guarda as perguntas e os comentários para o finzinho e depois no fim fica aqui uma maratona, não é uma maratona, ficam uns 100 metros loucos. E então, malta, vocês podem mandar abraço, ou podem comentar, ou podem enviar alguma pergunta que tenham, porque aqui nós temos ouvintes, hoje em direto temos. Os ouvintes podem participar amanhã no Português Suave aqui na antena da Rádio Universitária. Já não podem participar, ou seja, hoje é que é o dia, é agora ou nunca. É agora que podem perguntar tudo aquilo que sempre quiseram perguntar ao Hugo, porque eu tenho muitas perguntas mesmo hoje, de verdade, e vou tentar controlar, vou tentar organizar. Em primeiro lugar, não sei se tu queres referir à malta que está aqui a ouvir. Hoje em direto, porque podem fazer perguntas, eu vou talvez tentar encaminhar para essa malta que está a ouvir, porque eu sei que há músicos aqui, ou pessoas que querem ser músicos, ou músicas, ou seja o que for, artistas ou tudo mais, e há consumidores de música, e isso para mim é muito importante, apelar a esse lado do consumo, da música e da cultura, também já te vou falar sobre isso. Queres deixar aqui a dica de onde é que está a Omnicord, como é que podem fazer para
Sim, tanto a Omnicord como quaisquer outras editoras. Aliás, há muito aquela noção de se chamar editoras independentes. E este conceito de editoras independentes vem um bocadinho porque são editoras que não são dependentes do sucesso ou que tenham que lançar hits. Mas, na verdade, elas são as editoras mais dependentes de todas, porque elas dependem do investimento e do suor e lágrimas das pessoas que estão a trabalhar, não só quem está à frente, mas todo o grupo. Então, a Omnicord apareceu um bocadinho. Também numa história um pouco curiosa e que está relacionada no pós-RUC, nós tentámos marcar um concerto na RUC de uma banda que ninguém conhecia, e de repente, em 2, 3 meses, essa banda tornou-se mundialmente famosa e eles acabaram por nos dizer: olha, desculpem lá, nós vamos aproveitar as viagens que vocês compraram e vamos tocar a Lisboa. E nós ficámos chateadíssimos, era um Sigur Rós, na altura do Haggaitis Virgem. E então eu fui 15 dias para a Islândia sozinho, só para tirar messas e para dizer ao Jónsi que não estava perdoado nem estava esquecido. E foi muito curioso eles mostrarem-me, a alguém que vinha de fora, como é que tinha aparecido a situação da música na Islândia. Como é que uma terra com tão pouca gente, tão distante, tinha convidado os ingleses a passarem férias, a mostrar-lhes a nova música que se fazia lá, e como é que a influência desses produtores depois gerou uma indústria? A Islândia tem 100 e tal mil pessoas, quer dizer, é pouco maior do que um distrito em Portugal, não é? E exporta tanta coisa. E então a ideia foi, quando vim para Leiria, e estava na Feirine, começámos o Entre Muralhas e começámos alguns projetos educativos, sobretudo os Zoos, o Ensina Feirine, darmos versões aos miúdos para fazerem versões de músicas que vinham à Feirine, coisas estranhíssimas que eles nunca tinham ouvido, e oferecíamos instrumentos musicais para as escolas, e depois os Zoos, que era para nos darem originais. E nas primeiras duas edições de Zoos apareceram das escolas secundárias de Leiria os First Bread After Coma, a Surma e os Wales. Então, e depois acabámos os concursos, porque já tínhamos com que nos entreter, para além dos Nice Weather for Ducks, que foram os primeiros. Então criámos uma espécie de 360, um projeto que tanto edita como acompanha, faz management, booking, e sobretudo serve para que esta família de amigos e de músicos possam lançar discos e ser músicos a nível profissional. Ainda que muitos deles não possam ser só músicos, e sabemos disso. Alguns fazem vídeos, alguns fazem produção. Hoje em dia, por exemplo, a maioria dos elementos dos First Bread After Coma, também como Casota Collective, a Surma e alguns elementos dos Wales e outros produtores, todos estamos agrupados numa cooperativa cultural. Já são 12 contratos de trabalho nesta altura, e que curiosamente, mesmo numa altura como esta, não houve layoff. Conseguimos sempre ter ou um ou outro projeto, e tentar fazer coisas não só relacionadas com a música, mas relacionadas também com a intervenção comunitária e também com as escolas, porque achamos cada vez mais que o nosso futuro depende disso. Então tem sido uma caminhada a tentar fazer o que os outros não querem ou não podem, é um bocadinho o mote, é haver liberdade completa. É claro que se calhar o próximo disco que a Surma vai lançar ninguém está à espera, porque não vai ser um Antwerpen 2.0, vai ser algo completamente diferente. Se calhar o que os First Breath vão lançar agora também vai ser completamente diferente. E é um bocadinho esse o nosso mote, é podermos arriscar. Tal como chegar à Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra, que tem uma banda rock, que são os Quinta Pancada, e dizer-lhes: vamos gravar um disco convosco, porque vocês merecem, vocês são bons, e pronto. E assim vai sair já para a semana o primeiro disco deles, uma banda de quatro utentes da Associação de Paralisia Cerebral, que é incrível a tocar, e que vão fazer aqui o concerto de estreia, e depois vamos inclusivamente fazer algumas datas.
Eu perdi-te aqui um segundito.
Sim. Foi a tentar sair aqui das notificações. Peço desculpa.
Estavam a chegar os mails com os contratos para os próximos concertos, hein?
Exato.
Olha, tu és um profissional incrível e estás a conseguir resumir aqui de forma incrível tanta informação que, e eu felizmente já estou a par da maior parte dela. A malta que quiser participar e colocar alguma questão, seja ela qual for, podem utilizar este ícone como um ponto de interrogação no canto inferior direito. Está aqui para vocês colocarem perguntas, colocarem comentários. O Hugo faz um trabalho incrível com uma equipa incrível e ainda por cima é completamente. Eu hoje estou mesmo entusiasmado porque, pronto, eu também acredito no serviço educativo, na educação, na pedagogia. Eu acredito em muito mais do que erradicar, seja o que for, eu acredito em educar para porque é o que eu vi, foi o que eu aprendi aqui com as pessoas da terra, com a minha experiência como músico, em comunidade. Tu aprendes que a convivência é o segredo, é educar para a convivência, porque isso já é uma enorme evolução. O que eu vi nas escolas, eu estive muitos anos em muitas escolas, com muitos projetos muito diferentes, e o que eu vi é que de facto não funcionava, infelizmente. Ou seja, mas isto funciona, e tu estás a funcionar, e isso está a funcionar, e é incrível. Vou dar os parabéns, ok? Parabéns.
E é assim, o segredo também é da equipa que trabalha e consegue fazer, mas é assim, a educação, normalmente quando se fala em educação fala-se em impor alguma coisa. E eu acho que é completamente errado pensarmos nesse paradigma. É um bocado mostrar alternativas. É assim, nós mostrarmos que há outros caminhos, e que eles podem arriscar e devem arriscar. Mas mostrar isso numa lógica de criar empatia entre as pessoas. Cada vez mais, porque nós notávamos que há 10 anos, quando começámos, nós estamos quase a fazer uma década agora, havia imensas bandas nas escolas. Aliás, foi lá que apareceram os Backwater and Screaming Fantasy, que era a Surma com os Wailers, apareceram os próprios Nice Weather, vêm de várias escolas, os Nice Weather for Ducks, os First Breath After Coma. Hoje em dia, há mais alunos a terem aulas de música. Há mais alunos a terem instrução de música, mas não há bandas, isto é, as pessoas não se juntam. Há até muitos produtores, muitos DJs, muitos MCs, muitos executantes, mas perdeu-se muito aquela noção de se fecharem num barracão a ensaiar, de trocarem cumplicidades, de trocarem músicas, sem ter que estar a mostrar o telemóvel um para o outro, não é? Olha, leva lá esta casseta ou este CD para casa e ouve e amanhã diz-me o que é que é. A noção do tempo e a precipitação do tempo fez com que houvesse uma individualização ou o querer vencer sozinho, que o Zé Mário Branco falava tanto, não é? Que realmente não ajuda tanto à construção comunitária e à descoberta de novos caminhos. Então acho que muito mais do que educar, porque educar é algo muito forte e é algo que exige muito saber, exige muita instrução para tal, a nossa função é mesmo dizer, pá, tu já viste que há outras alternativas, tu já viste que há outras coisas. Podes até não gostar, mas pelo menos ficas a conhecer. E a partir daí eu acho que se vai gerar pelo menos um espírito crítico, que é absolutamente importante, sobretudo nos tempos dominados pelo populismo. É absolutamente importante que saibam que há outros caminhos e outras alternativas.
Hugo, e foi na escola que tu vês de alguma forma uma ponte entre ter sido um professor, de certa maneira, a ter aberto esta porta, pelo que eu percebi? Ou seja, começou numa escola, ou seja, começou com um professor.
Começou, sim, começou num professor, e neste caso com o Fausto, professor de matemática, e que me levou a querer fazer quilómetros para ouvir um bocadinho da RUC. Mas também acho que, e nós tivemos esta noção, se calhar a primeira vez que fomos à escola há 10 anos, pensámos: se vamos construir um negócio com base na música, temos que criar públicos, que é aquela expressão que eu não gosto muito, mas que se usa muito, não é? Mas agora já não é tanto essa noção, é o construir comunidade. E se calhar o ter um miúdo que foi para a escola e que agora está na quarta classe, e a miúda está também, a mais nova, está também a entrar na primeira classe, e termos a noção de começarmos a criar um modelo da AIEX também para o primeiro ciclo, em que achámos que para as AIECs era importante envolver as associações locais. Então envolvemos associações tanto de música, como de teatro, como de desporto, para em conjunto termos um modelo da AIECs em que não é propriamente uma empresa que põe lá pessoas, pegar um X à hora, são mais as associações que escolhem quem é que dessa associação pode ir falar com os miúdos, pode ir instruir alguma coisa ou praticar alguma coisa com os miúdos e também levá-los mais tarde para conhecerem a associação, para angariarem também mais associados, mais miúdos praticantes, seja de desporto, seja de música. Até porque é outra das causas que notamos cada vez mais hoje em dia, o associativismo está a passar um período muito difícil. As pessoas aparentemente não têm tanto tempo e aparentemente não podem dar tanto, e a necessidade de profissionalização do associativismo, que hoje em dia é preciso os RCBEs, é preciso estar atento às candidaturas, é preciso ter as atas em dia, as eleições, enfim. E tudo isto passava muito ao lado, até aqui há uns anos, e agora chegamos ao chazinho do desempate, como se costuma dizer, nas associações em que das duas uma estão preparadas e têm uma estrutura semi-profissional, se não for profissional, ou então dificilmente subsistirão. E esta situação que passamos agora é o espelho disso. Há muitas que estão estranguladas a nível financeiro, porque tiveram uma série de tempo sem poderem ter praticantes. E então, nesta lógica de levar pontos da comunidade até à escola e trazer também miúdos da escola para que conheçam o que é que acontece na cidade, e para que conheçam que há muito mais para além da cidade. Aliás, sempre foi uma noção, nós não queremos, nunca nos quisemos fechar em Leiria. Gostamos muito de transformar e de criar aqui, mas estamos extremamente atentos e sempre desejosos de ir. Aliás, muitos dos artistas já andaram por grande parte do mundo, e é lá que vamos buscar muitos exemplos, não só a grande parte do mundo, mas também a grande parte do país, a outros projetos culturais. E há tantos, por exemplo, aí entre Braga e Guimarães, há variedíssimos projetos que nós admiramos muito. Lá embaixo, isto é, se nós queremos ir um bocadinho entrar dentro da arte urbana, por exemplo, vamos ver a Mistaker Maker, o que é que está a fazer, o que é que não, vamos criar ligações. Vamos criar ligações com a Bluhaus em Coimbra, vamos criar ligações com outros pontos, ou, como por exemplo o Maus Hábitos,
Sim.
ou, como por exemplo o Music Box e a CTL, que tem um projeto também ótimo. Vamos tentar procurar como é que no Algarve, pessoal, como uma editora de hip hop existe e lança tantos discos, e trazemos-los cá para a conversa. Então tem sido cada vez mais esse caminho que nos prepara também mais. E que nos permite ter pontos de ligação em que todos aprendemos uns com os outros, ninguém sabe mais do que os outros. Então, o juntarmos-nos, não nos canibalizamos, antes pelo contrário, cada um tem uma área de ação. É claro que com mapas de natureza nós fomos muito mais além de Leiria e andámos aí um bocadinho nas serras do centro de Portugal, em pequenas aldeias, e é assim. Aprendemos, se calhar, tanto ou mais a fazer uma ativação e a trabalhar com a população de uma aldeia como 30, no meio da Guarda, como estar num palco do South by Southwest. São coisas diferentes, mas aprende-se muito. Ou como estar numa escola, como tivemos agora com alguns projetos e vamos continuar a estar. Isto é música dá trabalho. Portanto, é um prazer enorme podermos estar a trabalhar em algo que gostamos. E assim, esta equipa é tremenda. São miúdos que saíram daqui da escola, das escolas de Leiria, que foram estudar fora, tiveram o mundo, ganharam o mundo, e estão cá. Logo, fixar talento é realmente era uma das premissas que queríamos para a cidade e para este projeto, e está a acontecer, e sobretudo é rapaziada, pá, quem conhece, quem trabalha com a Casote, com o Vasco, com a Surma, quer dizer, o Gui Garrido, é um diz mata, outro diz esfola, não há impossíveis praticamente. Então é claro que continuamos a ser megalómanos, nunca vamos continuar a fazer, conseguir fazer aquilo que queremos, mas dá um gozo tremendo, estarmos a trabalhar por aquilo que acreditamos.
Ah, é incrível, Hugo, a maneira como tu conseguiste resumir tudo. Eu ia te perguntar como é que se constrói a cultura, mas tu já disseste, ia te fazer montes de perguntas sobre montes de coisas que tu referiste, Eu ia só relembrar a malta que podem ir, com certeza, Omni, podem ir ao sítio que é, www, deve ser
Omnicord.pt.
omnicord.pt, ok? Malta, na omnicord.pt vocês vão encontrar caminho para quase tudo isto que o Hugo acabou de referir aqui. Pode haver malta que está fascinada, como eu fiquei quando eu comecei a mergulhar, porque quando eu comecei a falar com a malta de Leiria, comecei a perceber, ok, eu vou aí e vou aí e vou só aí, estar aí, passar aí um dia ou dois e vou, eu quero estar aí, eu quero ir aí, porque eu admiro imenso, é incrível. Eu não sei, ia-te fazer essa pergunta, eu não sei se tu sentes isso ou não, se sentes que as coisas estão a validar mais, se estamos a aproximar. Eu senti isso durante esta fase. Estes 2 últimos anos foram um desafio incrível. Ao mesmo tempo, eu pensei: olha que giro que eu me aproximei, eu reaproximei de tanta malta com quem eu não estava, porque andava sempre a bulir. E senti: olha que fixe, estou muito mais conectado, sei muito melhor o que quero fazer, espero um bocadinho. Mas agora vejo que há muito mais malta que está a sentir a mesma coisa que eu, que é: estamos prontos para nos conectar. Tu sentes que estamos mais, que temos mais condições para o fazer? O que é que te parece?
Eu acho que, sobretudo, começamos a ter noção que, e nós facilmente nos deslumbramos com o mundo. E, aliás, próprio também começámos na altura, a Y-Portugal, começámos muito este movimento da exportação, e de repente estávamos sempre com um pé em Leiria e um pé fora, e a tentar, assim, a firma foi a 17 países em 2 anos, tocar, não é? E nós notamos, passámos quase a viver, a ter objetivos lá fora, a tentar picar as bandeiras, a tentar. E de repente nós centralizamos e pensamos, nós não podemos deixar ou esquecer esta que é a nossa base. Daí que acho que este período de 2 anos foi muito importante porque nos fez parar um bocadinho e pensar, o que é que nós sempre quisemos fazer e não tivemos tempo para isso? E foi um bocadinho isto que desde o início nos possibilitou avançar com a música da trabalho, com o CD dos Quinta Pancada, com Mapas Natureza, e com outros projetos afins diferenciados e que nos preenchem completamente. E pensar, daqui a 2 ou 3 anos vai ser possível voltar lá para fora e aí voltaremos. Mas quando voltarmos já temos outras ferramentas, já temos outra preparação, porque também se consegue aqui. Isto é, quando vamos lá para fora e algo corre mal, apercebemos que temos que mudar, que temos que fazer coisas de forma diferente. E muitas vezes usarmos este nosso território como balão de ensaio, acaba por ser ainda mais importante, não só para construirmos aqui, como também para quando pudermos voltar a sair, sairmos com mais profissionalismo e com mais vontade.
Tu sentes quando vamos para fora, tu sentes que essa união aqui dentro pode fortalecer e ajudar imenso a essa veiculação, seja qual for a ideia ou a mensagem que nós levamos lá para fora, entre aspas, sentes isso? Por norma, eu sentia sempre isso, que eu queria voltar e se fazer sempre mais aqui e juntar-me mais com as pessoas de cá, porque é aqui que eu bebo a minha história, é aqui que eu estou a construir a minha ideia, não é?
E, sem sombra de dúvidas, isto é, há muito a noção do nós vamos lá para fora mostrar o que temos. Epa, e não é tanto isso. Nós vamos lá para fora participar em algo muito maior. E de lá vamos trazer sempre experiências e vamos trazer sempre modelos que, a grande maioria das vezes, não é possível replicá-los cá. É possível, sim, adaptá-los. Cada local é diferente. É claro que o que eu vivenciei a primeira vez que fui à Islândia e que vi, é assim, nós não estávamos nesse ponto, não podíamos avançar aí. Agora, permitiu-nos ter muitas ideias de como chegar aqui, cozinhar perante a equipa maravilha que temos, e tentar implementar de alguma forma. E até, se calhar, tive uma ideia que quando cheguei cá pensei, olha, que tal fazermos isto? E acabou por sair algo completamente diferente. Isso é ótimo. Mas teve que haver uma ignição, teve que haver quase uma ponta por onde pegar. E vermos isso lá fora e não deixar de ser curioso. O Tom Zé diz que o que salva a humanidade é a curiosidade, não é? E é mesmo esse o sentido: é pegar nas valências que todas as pessoas aqui têm, porque ninguém faz nada sozinho. E às vezes até me custa ser um bocado a cara, porque assim, são mais de 10 pessoas a trabalhar todos os dias, de manhã à noite. E são eles que constroem, sobretudo. E eu sinto-me afortunado de poder estar a vê-los, a ver a magia acontecer. Isto é, cada reunião, que normalmente as reuniões de trabalho as pessoas até pensam, epá, não tenho vontade nenhuma. Eu tenho um prazer imenso em estar ali a ver o Gui Garrido a disparar ideias, o Vasco a dizer que faz, a Beatriz a dizer que faz mais. Chega-te à altura da casota, a casota vai pegar naquilo e vai pôr num plano estratosférico. Isto é, então, é muito, muito importante todas as experiências que estas pessoas tiveram fora. O Gui Garrido, produtor da Porta e também produtor de vários eventos e de vários concertos, ele andou pelo mundo 2 anos a conhecer coisas. É claro que tem vontade de fazer aqui e de aplicar à sua comunidade, aos seus miúdos também, ele tem miúdos. Também observamos como é que os nossos miúdos vão crescendo, como é que eles se vão relacionando. E olhamos para a cidade em que estamos, que muito sinceramente é assim, nós gostamos imenso de viver nesta cidade. Esta cidade é ótima e é aqui que nós queremos que os nossos filhos cresçam. E não há nenhum objetivo mais importante do que esse. Queremos fazer vida aqui, queremos que os nossos façam vida aqui. Então, de que forma é que podemos melhorar isto? Ou contribuir? E de que forma é que podemos ajudar aqueles que também o fazem bem? Porque há muitos. Então, muito mais do que ser uma associação que faz coisas, não, é uma associação que está presente, que quer trabalhar com os outros e que quer, sobretudo, melhorar a qualidade de vida. E é muito egoísta, ao mesmo ponto, sabes? Mas acho que acaba por
Não,
ser
mas é
egoísta no
o.
bom sentido.
Sim, é o egoísmo positivo. Ou seja, era o que eu tinha a dizer, que se eu estava a te ouvir e estava-me. É muito bonito, porque eu adoro visitar cidades, eu adoro viver aqui, eu adoro viver no centro, adoro viver com pessoas, adoro. Aliás, olha, este próprio programa, eu não. Sempre que posso, meto aqui. Este próprio programa é apoiado por uma padaria, é um negócio de uma pessoa local. Ou seja, eu gosto de ter esses apoios locais. São pessoas que querem estar aqui connosco. E não há nada mais bonito que visitares outro sítio que é assim, que tem alma, que também tem isso. Ou seja, se eu for visitar Leiria e as pessoas daí estão super felizes a viver aí, eu vou adorar visitar Leiria porque eu vou reconhecer a felicidade que eu tenho de construir algo também na minha base. Ou seja, eu penso sempre assim, penso sempre que a diversidade vem de múltiplas pequenas coisas locais. Ou seja, eu acho que é o que tu estavas a dizer, nós vamos por fora e temos toda aquela energia do mundo, mas o mundo é feito de pequenos. Né, de pequenas aldeias, de pequenos povos, de pequenas cidades, de pequenas coisas, que todas juntas fazem isto. E a nível artístico, isso é muito interessante, né? É muito. Ou seja, é o que. Normalmente, já dissemos aqui nestas entrevistas várias vezes, que nada vem do nada. E eu fico mesmo muito feliz de ver e ouvir isto que me estás a dizer. E por falar em curiosidade, eu não posso esquecer, por falar em curiosidade, porque hoje o que nos traz aqui é uma emergência, mas tudo o que tu já referiste já é uma emergência por si só. Ou seja, eu tenho este conceito da emergência, mas também de referirmos aqui um projeto, um artista, um artista, um, seja o que for, e por falar em curiosidade, e relembro que a malta pode comentar e pode participar e que temos poucos minutos, malta. Já vi aqui tanta malta boa, eu acho que vi a Débora por aí, acho que vi a Surma por aí, acho que vi muita gente a passar por aí. Se vocês quiserem participar, têm 5 minutos para deixarem aí um comentário, então pelo menos mandarem um grande abraço, um grande beijo aqui para este senhor muito, muito bonito. Eu vou-lhe pedir a emergência dele, e estamos aproximados do fim.
Estamos, e assim, eu não consigo quase escolher uma emergência, isto é, porque nós lidamos com tantos artistas, é claro que ficava mal sugerir um artista nosso, ainda que eu deixe desde já o repto, para além dos já referidos, para conhecerem também outros que editamos e que acho que valem a pena, especialmente o último disco dos Criatura, que acho que é uma ode à tradição portuguesa. O disco de estreia do Cabrita, que também saiu há pouco tempo, e também o último disco do André Barros, que tem uma história muito curiosa que tem a ver com o início da Omnicord, isto é, ele não sabia tocar, ele tirou direito, tal como eu, e não sabia tocar piano, e viu o Amélie e pensou: eu vou aprender a tocar piano, mesmo sem saber pautas. E é um compositor de bandas sonoras para anúncios e filmes de todo o mundo, e então é um pianista aqui, sediado na Marinha Grande, entre Marinha Grande e Leiria, e que tem composições incríveis. Mas como emergência, eu acho que e sentimos cada vez mais nestes 2 anos um apego à tradição. E há sempre um artista ou um nome que eu já sigo há alguns anos e que já tivemos a oportunidade de produzir várias vezes. Também temos este conceito de fazer produções próprias e fazer alguma programação, que é o Omiri. E o Omiri consegue uma ligação entre a tradição, as recolhas do Tiago Pereira, junta-lhe uns elementos eletrónicos, trabalha a nível de imagem e os concertos são algo de fenomenal. São uma festa e, sobretudo, são aqueles momentos e que eu gosto muito e que nós notamos em muitos dos nossos artistas também, que tens uma população transgeracional. Tens um público que vai desde os 8 até aos 60 ou mais, e no Almir isso também acontece muito, e acontece porque há uma curiosidade em conhecer a tradição, de que forma é que a tradição é manipulada, e o vídeo ajuda muito a isso. Portanto, o Almir é algo que, para nós e para mostrarmos em qualquer parte do mundo, aquilo é um retrato de Portugal completamente diferente do que estamos habituados a dar. E pegando um bocadinho a norte também, e tendo aqui este, e desculpem estar a escolher dois, mas eu nunca consigo. É um bocado quando vou comprar vinis, eu prometo, são só dois ou três, e depois vem 10. Então, e há um projeto nortenho que me surpreendeu bastante ultimamente, que são os Unsafe Space Garden. Então, e que é um projeto que nem importa descrever muito. Foi algo que foi até inclusivamente a turma e os Frasebret estavam sempre a ouvir, estavam a mostrar-me, e eu realmente achei, epá, isto sim, é algo curioso, é algo arriscado. Assim, nota-se que há influências, obviamente, que há em quase tudo aquilo que é produzido lá, mas está muito bem feito e está com uma liberdade completa. E construir música com liberdade, saindo do conceito de canção, saindo do conceito daquilo que aparentemente achamos que vai ter sucesso, é um bálsamo nos dias de hoje.
Sim.
Por isso, a Unsafe Space Garden acho que merece mesmo uma ouvidela, e merece ser seguido.
Maravilha, ficamos aqui com o pague um, leve dois, não é? Ou seja,
Exatamente.
e ficamos com uma excelente dica tua. Queria agradecer-te a ti, queria agradecer a toda a malta que esteve aqui a ouvir-nos. Recordar que amanhã em antena no programa Português Suave aqui na Rádio Universitária do Minho podem ouvir esta entrevista. Isso
E é
tudo.
um dos melhores nomes de programas de sempre, deixa-me dizer-te.
Português Suave.
Português é mítico, mas é maravilhoso, sim.
Sem dúvida, sem dúvida. Estas rádios universitárias têm essa coisa, não é? Tem essa, vá lá, tem essa mística mesmo. Tu há bocado falaste também na RUC, não é? No programa também Santos da Casa, não é? Sim,
Exatamente,
um grande nome, ou
sim.
seja, que até poderia ser mais aqui em Braga, poderia estar mais na mente,
Sim,
mas não surgiu. E
mas
agradecer-te.
Braga é extremamente importante até para a contracultura que se gerou, porque assim, nada deste movimento de edições alternativas teria alastrado e saído do núcleo de Lisboa se não tivéssemos um João Morta a puxar por esta gente toda, não é? Então, pronto, e todos nós crescemos a pensar, epá, quando for grande, gostava de vivenciar algo como se vivia em Braga, no À Sombra de Deus, as míticas compilações,
Sem dúvida.
que tenho todos os volumes guardados. Então, por isso, e depois apareceu também Coimbra, que, com toda a explosão do estédio e por aí em diante, então foram dois polos, alavazando Lollipops em Barcelos a seguir. Então, tem sido. É muito, muito, muito interessante e olharmos, é claro que Lisboa tem obviamente o valor, é a capital e está lá muito boa gente, e gente muito boa, então, e será sempre o mote principal da indústria, mas é cada vez mais importante que estes movimentos regionais continuem, tenham eco e que todos nós possamos circular um bocadinho mais e assim, Rui. Quando vieres para Lisboa, se não for de comboio, porque o comboio não para aqui, com muita pena nossa, parem aqui porque é muito interessante vermos até exemplos como o Serra Espaço Cultural, gerido só por artistas, uma antiga empresa, cujos proprietários deram, as chaves e as instalações e disseram a artistas: venham para cá, trabalhem aqui. Estão lá 30 artistas a trabalhar diariamente, que é um exemplo de mecenato. Que nos orgulha muito. Para além de várias outras situações que acontecem, assim, nós gostamos muito da cidade, mas nós seremos sempre insatisfeitos em relação a muita coisa, porque é a nossa posição de estar. Então, agradecemos muito tudo aquilo que nos dão aqui, queremos cada vez estar em maior ligação com os que estão de fora. E, pá, por isso, Rui, estás mais do que convidado, eu pago o almoço
Muito
e
obrigado.
conheço já três sítios bons.
Eu
Está
levo
bem?
vinho.
Combinadíssimo. Tá.
Muito obrigado, a sério, muito fixe mesmo, muito fixe. E está combinado mesmo, já sabes, o minhoto fica sempre com isso no canto do olho.
Fica à espera, está bem?
Olha,
Um abraço enorme, então.
um grande abraço
Bem-ajam.
e
Muito
fica bem,
obrigado.
amigo. Fica bem, obrigado.
Obrigado. Bem-ajam, obrigado.